O tema da palavra de hoje é a preparação para o Pentecostes. A preparação para a descida do Espírito Santo. Aí você pode fazer uma pergunta: uai, pastor, mas já aconteceu. Mas eu falo para você, Deus não é um Deus limitado. E Deus, Ele quer todos os dias derramar do Espírito Santo dEle sobre nós. Você está preparado para isso? Em Atos capítulo 1, versículo 3 a 11, diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber o tempo ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma que ouviram subir. Eita glória! Aleluia, aleluia. Então eles voltaram para Jerusalém. Santo Deus, poderoso Pai, o Senhor possa falar conosco, ó Deus, de uma forma especial nessa noite. Que o Senhor fale com cada um que veio, ó Deus. Que não seja simplesmente o pregador. Que nós possamos todos os dias dizer: Deus, fale conosco. Fale através da palavra, fale através do irmão. Mas eu quero ouvir a tua voz. Se tem algo aqui nessa noite, ó Deus, que impede alguém de ouvir o Senhor, que seja agora cancelado, em nome de Jesus. E que o Senhor possa trazer vida ao Pai na vida de cada um que aqui está, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Que texto maravilhoso. Talvez você já leu esse texto por várias vezes, né? E se você não leu, você acabou de ouvir, e leia, você vai ver que tem coisas tremendas no livro de Atos. Nós estamos vivendo agora a igreja, ou alguns da igreja, né, a liderança e alguns irmãos também tomaram essa campanha. Nós estamos numa campanha de 50 dias de oração de madrugada e também jejum. Nós jejuamos de meia-noite ao meio-dia, né? E oramos às 3 horas da manhã e lemos um capítulo do livro de João, que já vai iniciar agora o livro de Atos, né? E também oramos pelos 142 municípios de Mato Grosso, para que haja avivamento. E nesse período nós estamos também com 7 sexta-feira profética ali na sede, onde já tivemos três, né? Três. Sexta que vem não vai ter, né? Mas na outra já vai ter. E porque o profeta Levi vai viajar, então ele não vai estar lá. E está sendo poderoso esse tempo. Um tempo que nós temos buscado ao Senhor, um tempo que nós temos orado por um avivamento. Avivamento, eu costumo dizer para os irmãos, eu tenho falado sempre, muitos movimentos, né? Muitos avivalistas aí, onde nós vemos igrejas que fazem e colocam placa de avivamento, onde o avivamento é movimentação, é agitação, tem que ter isso, tem que ter aquilo, outro, e avivamento não é isso. Tem que vir alguém de fora, e vai acontecer, e lota o prédio, e faz coisa, e planta bananeira, e pula, e... Isso não é avivamento. Avivamento, ele acontece quando está acontecendo arrependimento, conversão de vidas, almas sendo salvas, pessoas procurando Jesus, dizendo assim: eu não aguento mais viver essa vida, eu quero Jesus como Senhor. Quando a igreja passa por dificuldades, por lutas, e ela mesmo no meio das lutas, ela está ganhando pessoas para Jesus, isso é avivamento. Os grandes avivamentos aconteceram, não foram quando a igreja estava cheia de pessoas com festas, não, foram em perseguições. Sabiam disso? Os maiores avivamentos aconteceu quando a igreja estava em perseguição. E quem falou para você que a igreja parou de ser perseguida? Agora que começa. Nós ainda não vivemos perseguição. A igreja brasileira ainda vive um momento muito bom, né, Márcio? O Márcio conhece muito de história de igreja. Tem lugares aí que a igreja não vive isso aqui nunca. Parar a rua, evangelizar a praça, evangelizar, nunca. Tem país aí que você não pode fazer isso. E você acha que essa perseguição não vai vir aqui na igreja, no Brasil? Vai. Que já começaram a mexer aí. Querer tirar alguns textos da palavra de Deus, algumas coisas assim, né? Políticos envolvidos com isso, aprovando leis que... para proibir o evangelho. Então, nesses 50 dias, nós temos orado, jejuado, clamado ao Senhor, de joelhos, consagrando, para que Deus derrame mais do seu poder, do seu espírito, e vidas sejam salvas. Por que 50 dias? É interessante que nesse tempo aqui onde aconteceu, foram 50 dias após a ressurreição do Senhor que aconteceu o Pentecostes. 10 dias após a ascensão, ou seja, Jesus após a ressurreição, ele ficou 40 dias ainda dando instrução para os discípulos, aparecendo com o corpo glorificado em vários lugares. E havia uma expectativa nos discípulos do estabelecimento do reino de Israel. Havia uma expectativa que o Senhor ia ficar ali e ia reinar, porque muitos esperavam que Jesus, ele ia reinar em cima de um cavalo, ia governar, ia prender, ia matar ali os seus inimigos, aquele povo que oprimia Israel, mas não é nesse sentido. E tinha uma expectativa aqui dos judeus. E eu faço uma pergunta para você nessa noite: qual tem sido a sua expectativa nesses dias que nós estamos consagrando? Você que está consagrando e você que não está também, quais são as expectativas suas nesse tempo onde nós temos falado de avivamento, onde nós temos falado de consagração, de oração? O que você tem esperado? A minha oração é que o Espírito Santo de Deus traga revelação nos nossos corações nesses dias. É que o Senhor comece a revelar no coração de cada um aquilo que Ele quer. Mas uma coisa eu tenho muita convicção, irmãos. Você que está aqui nessa noite, Você que veio aqui nessa noite, Deus trouxe você aqui porque Ele tem para você planos que você não imagina. Deus nunca leva você à presença dEle para algo que, se não vem aqui, vai embora e pronto, acabou. Eu não entendo dessa forma. Eu não entendo que Deus, que você veio num culto, ouvindo a palavra, ouvindo o que Deus tem para você, e você sempre vai sair assim: ah, agora sim, estou livre, fui lá no culto. Não é para isso. Deus trouxe você aqui nessa noite porque Ele tem em você grande expectativa na sua vida. Você sabia? Se tem alguém que tem uma expectativa enorme nas nossas vidas, é Jesus. Então se prepare para viver o Pentecostes. Se prepare para viver a presença do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus enche o seu coração. Como os discípulos foram batizados com fogo, que você e eu seremos também nesses dias. Pastor, eu quero isso de Deus. Tem muita gente dizendo assim: pastor, mas já aconteceu lá, já aconteceu, foi lá em Atos, hoje não acontece mais. Deus não está limitado, Ele está dizendo assim: ó, pedi, dai-se-vos-á. O que você tem pedido? Eu quero mais de Deus. Tem um livro chamado Heróis da Fé, já falei dele aqui, se você puder ler. Eu vou comprar ele ainda, eu quero ler ele de novo, eu já li ele uma vez, faz muito tempo que eu li. Que foram homens do século passado, que eles buscaram o poder de Deus de tal forma, que o avivamento aconteceu onde eles pregavam. Tinha um camarada que ele pregava, e a 2 quilômetros de distância as pessoas sentiam o poder de Deus. Eram homens que oravam das 3 da manhã a meio-dia, Breno. 3 da manhã a meio-dia. Outros oravam das 5 às 9. Era 3, 4 horas de joelho, orando, orando, orando: Senhor, aviva a tua igreja, aviva a tua obra. Foram considerados heróis da fé. Um tempo que não tinha informação, não tinha internet. E como ganhava milhares? Tinha poder de Deus, tinha o Espírito Santo. Hoje nós temos tecnologia e falta às vezes a presença do Senhor. Temos tanta informação, mas falta a informação principal, que é a palavra de Deus, que muda a vida, que muda histórias. Então se prepare para Deus usar a sua vida nesses 50 dias. Se prepare para os milagres acontecer, mas se prepare para ser um agente de Deus, para ser alguém usado na mão do Senhor. E o primeiro ponto dessa palavra é: a sua expectativa precisa estar em Deus. Em Deus. Não crie expectativa no pregador, não crie expectativa no pastor, mas no Senhor. Quando chegar em casa hoje, com certeza eu faço isso, você vai lá ver notícias, não é assim? Tem gente que vai para o jornal, tem gente que vai aqui para o WhatsApp, né? Vão ver na internet lá o que aconteceu, as novidades, né? Na política, no esporte e tal, e algumas coisas, meme, essas coisas, quem foi a próxima vítima da onça, não é assim? A gente está informado, isso é bom. Não tenha expectativa naquilo que não muda a sua vida. Vou repetir de novo. Não crie expectativa naquilo que não vai trazer nada para a sua vida. Coloque as suas esperanças em Deus, no poder do sangue de Jesus e na promessa que Ele é fiel para cumprir. Não crie expectativa no homem. Não crie expectativa nas coisas vazias desse mundo. Ela precisa estar em Jesus de Nazaré, o único que tem o poder para mudar a nossa história. Muitos pensavam que Jesus ia ali reinar sobre Israel na terra, ia livrar eles dos seus inimigos, dos romanos. Mas Jesus diz para eles: o que é para ser feito, só o Pai sabe. Cabe somente a Ele. não convém vocês saber, o que importa é que Deus já sabe tudo. Amém? Crie expectativa no Deus que sabe tudo sobre você. Crie expectativa no Deus que conhece seu coração. Crie expectativa no Deus que sonda e esquadrinha os seus pensamentos. Quando Israel, ele foi estabelecido como nação em 1948, né? Que não era uma nação ainda. A Bíblia diz que a figueira, ela se renovou, e fazem 70 anos, a próxima geração, praticamente uma geração, um homem vive 70 anos, máximo 80, e logo ele já vai. Então tá terminando o tempo da semana de Daniel, irmãos. Estamos vivendo a última semana de Daniel. Já se passaram 70 anos que Israel foi estabelecido como nação. Então, a segunda vinda de Jesus está próxima. A esperança das melhoras, todos nós temos, mas acreditamos que colocando nossa confiança em homens, na tecnologia humana, nos remédios, iremos melhorar. E não é. A minha expectativa está voltando, Tiago. Jesus disse que no mundo nós teremos problemas, aflições, luta, e vai ficar pior. Então não crie expectativa na tecnologia. Bom, agora criaram algo aí que vai melhorar para o ser humano, um remédio para o câncer, criaram não sei o que para outro, criaram um robô para ajudar, agora tem robô aí que está sendo quase igual ao ser humano. Estão criando. E nós vamos criando expectativa, não é verdade? Que vai, agora sim, agora vai melhorar. Mas a minha expectativa e a sua precisa estar ligada com o Senhor Jesus. A sua volta, Jesus breve voltará. Será que sobrou um pouco de fé em você para crer na palavra de Deus? Eu faço essa pergunta. Será que está tendo fé na sua vida para você crer que nas profecias da palavra? Será que está sobrando tempo para você se dobrar diante da Bíblia, ler ela, esmiuçar, comer dela, remoer essa palavra? Criar expectativa dentro da palavra de Deus, porque dentro da palavra de Deus está o maior tesouro, que é o Senhor Jesus, aquele que tem poder para mudar a minha história, para me levar em lugares que eu não sei, que tem planos para mim que eu não entendo, mas Ele tem para nós. Sabe quando isso acontece? Quando eu crio expectativa nele. Esses homens estavam esperando alguma coisa acontecer natural, mas o que Deus tinha para eles, falou assim: não é isso que eu tenho para vocês. O que eu tenho para vocês, os olhos não viram, nem ouvidos não viram, mas eu tenho coisas grandes no mundo espiritual, na vida de vocês, e Deus tem na sua vida nessa noite. Nesse tempo que eu ando com Cristo Jesus, eu tenho avaliado que as pessoas que desistem de Jesus é porque num momento da sua vida eles criaram expectativa em algo a não ser no Senhor. É ou não é verdade? E toda vez que eu crio expectativa no homem, eu vou me decepcionar. É ou não é verdade? Toda vez que nós criamos expectativa naquilo que não é do Senhor, nós nos decepcionamos. Então, o primeiro ponto para viver esse Pentecoste é criar expectativa no Deus Todo-Poderoso, porque somente dele tem poder. Tinha uma mulher que ela viveu 12 anos criando expectativa nos médicos, e ela tinha um fluxo de sangue, e ela sofria, ela estava para morrer, ela estava anêmica, ela não tinha mais onde recorrer, ela gastou todos os seus recursos com médicos, com toda a ciência daquela época, e nada aconteceu. Um dia ela ouviu falar que Jesus curava, ela criou uma expectativa, e ela venceu as suas adversidades, e toca em Jesus, e sai dele poder, e ela é curada. Mudou a expectativa, mudou a expectativa. Você entende? Por que aquela mulher foi curada? Porque quando não tinha mais nada, aí ela falou assim: ah, peraí, tem alguém? Vai ser a minha última cartada. Não espere chegar a esse momento, não espere ser a última cartada. Seja a primeira cartada. É a cartada mais certa. Eu vou tocar. Porque se eu tocar, eu vou ser curado. Eu vou ser curada. E quando toca, sai poder. Porque só Jesus tem poder para estacar a hemorragia, para curar, para restaurar sonhos, restaurar famílias, casamentos, filhos, propósito, projeto. Só Jesus tem poder. Aleluia. Creia, somente creia. Às vezes nós ficamos pensando: mas Deus, por que isso comigo? Por que eu estou sofrendo tanto? Eu fui esquecido? Não. Tem lugar que Deus coloca você, não é para te esquecer, é para te guardar. Você sabia disso? Você sabia? Que tem situações que você está enfrentando hoje, não é que Deus se esqueceu, Deus está guardando você. Porque o que Ele tem para fazer na sua vida é maior do que você imagina. Mas precisa desse tempo. Eu não sei a luta, eu não sei o problema que você tem enfrentado, eu não sei as dores que você tem passado, eu não sei as lágrimas que você tem chorado, mas uma coisa eu sei: Deus não se esqueceu de você. Não se esqueceu. Deus não se esquece, Ele te guarda. Mas, Senhor, o Senhor está me guardando num lugar que é terrível. O lugar que o Senhor está guardando se chama Lodebar, Senhor. Só que Deus vai tirar você da Lodebar para sentar na mesa do rei. Checanta, mas vai chegar o tempo que você vai comer na mesa do rei. Porque o projeto que Deus tem para você é muito maior do que Lodebar. É muito maior do que você está vivendo hoje. Mas a sua expectativa precisa estar nele, a minha também. Jesus então começa a encorajar esses homens, essas mulheres, durante esses 40 dias. E a promessa se cumpriu. No versículo 4, coloca para nós. Versículo 4 de Atos. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes então essa ordem: não saiam de Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. A palavra é essa. Você quer que se cumpra o que Deus tem na sua vida? Não saia do propósito. O propósito é esse. O segredo do propósito é esse: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. Ah, pastor, é difícil esperar desse mundo rápido. Eu quero um celular melhor, que tenha mais agilidade. Tudo para amanhã, o miojo já, não, o miojo já ficou para trás. Fique em Jerusalém e guarde o cumprimento da promessa do Pai. Já pensou se eles dispersassem e não ficassem? Já pensou? Se eles tivessem falado assim, ah, larga a mão, vamos cada um para o seu lugar, vamos viver nossa vidinha, para que igreja, para que estar junto? Já pensou? Por isso é importante ficar junto da igreja, junto da comunhão dos santos. Algumas promessas são condicionais. Se formos fiéis, seremos abençoados e guardados. Se esperamos a promessa, ele chegará e desfrutaremos das bênçãos do Senhor. O problema é que nós queremos tudo para ontem. Por isso que nós sofremos. Como que é importante nós pararmos no lugar? As pessoas têm saído para o lado do lugar. Vou, não, agora não dá mais, vou ali. Vou pular para outra, vou na outra. Talvez na outra, lá, calma, espere. E hoje tem o desigrejado que fala assim, não, eu não preciso ir na igreja. Eu não preciso ir na igreja. Aqui mesmo em casa eu posso fazer minha oração. Aqui mesmo em casa eu posso fazer o meu dízimo pelo Pix. Pronto, já abençoei alguém. Mas não é. A palavra pediu para eles ficarem juntos. A igreja tem que estar junto. Por que, pastor? Tem que ser igreja, tem que estar junto. Porque a Bíblia diz que a igreja é um corpo, Jesus é o cabeça. Cada membro tem uma função, ninguém é mais importante que o outro. Mas a mão não pode falar para o pé, eu vou para onde que eu quero. Tudo tem uma concordância. A igreja é assim, corpo. Por isso que é importante a igreja, estar junto. Eu digo que a pior coisa hoje, no tempo de hoje, é esperar. Ninguém quer esperar. Quem vive de ônibus sabe quanto que é terrível esperar um ônibus. Por isso que aumentou a venda de moto e carro. Não é assim? Meu Deus. E quando você perde o ônibus? Mais ruim ainda, né, né, Luiz? Gente, esperar ônibus é terrível. Fila de supermercado, meu Deus, me mata eu. Mas eu tenho que ir. A mulher manda e eu tenho que ir. Mas é ruim. Por quê? Porque tem que esperar. Ninguém quer esperar. Por que que nós entramos em financiamento e pagamos 2, 3 carros? Porque nós não temos paciência de esperar um consórcio. Não é assim? Pagar o consórcio, vou andar de ônibus 1 ano, 2, uma hora vai sair. Mas eu quero hoje, pastor, eu preciso. Eu vivo isso, gente. Estou falando que eu vivo, estou pagando ainda essa garça branca ali, o quadradinho abençoado ali, o ninho. É financiado, já paguei uns 3, já, e não acaba nunca. Que loucura! Sabe por quê? Eu preciso, eu quero, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter. Espera. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fadigarão. Ah, esperar no Senhor é tudo de bom. Espera. No culto dos empresários que tivemos lá no Glória, tem um pastor, e ele está dando essas palavras, ele é da parte financeira, jurídica, não sei, do Sicredi, um cara formado em administração. Eu até falo para você que quer ser empresário, ou já é, ou não, mas quer aprender, vá nesses cultos, o próximo vai ser aqui, tá? Esse cara é fera, tem dado estatística assim, tremenda sobre finança, tem sido muito bom mesmo, muito na área mesmo. E ele falou o seguinte: hoje não é bom nem financiar, tá? E nem comprar casa e terreno para construir. E ele falou: faça consórcio. O consórcio é jurinho mínimo. E por que que nós entramos em financiamento? Não queremos esperar. E precisamos esperar. Nós não estamos vivendo o melhor do Senhor por falta de obediência. E ele diz: fique em Jerusalém, fique na família de Cristo, fique onde a bênção de Deus te alcança. Não sai do arraiá. Permaneça. Quando a tempestade batia no barco, os discípulos estavam, já pensou se eles pulassem do barco? Iam morrer. Talvez o barco de sua vida está balançando, mas permaneça, Jesus está lá. É só o vento, é só o balanço, ainda não afundou. Mas antes de afundar, eu já pulo. Vai cair na boca da baleia, irmão. Não pula. Permaneça onde Cristo está. Permaneça onde Jesus está. Permaneça onde a bênção está. Essa é a palavra. Fique em Jerusalém. Fique na presença. Fique na presença do Senhor. Que vai acontecer. Os discípulos ainda ficaram 40 dias com Jesus, recebendo mais informações. E era graduação para graduação. Quando saímos da escola e fomos para o mercado de trabalho, nós pensamos que nunca mais nós vamos estudar, né? Mas não é assim. Os discípulos pensavam isso também, mas eles teve mais formação. O Senhor estava dizendo assim, ó, agora vocês vão permanecer. Vocês fiquem aqui, que o que eu tenho para fazer na vida de vocês é muito maior. E aí nós vamos ver daqui a pouco o que acontece. Fique onde você está, permaneça, cresça com os irmãos, ouça a Cristo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você sentou para aprender de Jesus? Qual foi? E eu não estou falando de culto, irmão. Estou falando daquele momento que você sentou na sua mesa, tirou tudo assim, colocou a Bíblia, colocou um caderninho, orou ao Senhor, começou a ler e falou, Deus, fale comigo. Fale comigo aqui nessa palavra. Aí Deus foi te dando texto, você foi escrevendo, fale, e Deus falando com você, e você aprendendo com Jesus, você tendo aquele momento, só você e Jesus, um devocional, aquele momento de conversa agradável com o Senhor. Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que você fez isso? Que você deixou e falou assim, esses 10 minutos aqui é eu e Deus. É um momento de conversa com o papai, conversa íntima mesmo. Senta aqui e talvez quem passar por perto e ver, fala assim, esse ficou doido. Não, é só você, o Senhor. Quando foi isso? A nossa fadiga, nossas correrias não está deixando isso acontecer. É ou não é verdade? As agonias... Mas tira um tempinho. Esse tempo pode ser qualquer hora, pode ser de madrugada. O momento que eu mais gosto disso é quando todo mundo lá em casa dorme. Ou então eu acordo mais cedo, todo mundo está dormindo. Porque depois que acordou o primeiro, acabou, irmão. Aí não tem mais tempo. O Kemuel, ele acorda assim, aí ele bate lá assim no quarto. Mãe, sol! Sol! Diz assim, já amanheceu, porque você está dormindo. Né? Hoje mesmo foi o dia que ele bateu. Rapaz, eu não sono, cara. Acordei 3 horas para orar, só o Quimba, Luiz, da pescaria. Não dormi a noite anterior. Nós fomos lá para a pescaria ontem. Rapaz, 3 horas da manhã, a cabeça estava assim, ó. Aí não era 8 horas, tá queimando lá na porta. Pai, sol? Você está dormindo por quê? Falei, cara, vai dormir. Então, tira esse tempo. Isso não é programado, irmão. Eu acho que isso tem que ser assim, algo que, puf, na hora, assim. Todo mundo foi dormir na sua casa, e você vai lá quietinho. Ei, é gostoso, hein? Ali você chora, ali você ouve. Você ouve. Você sabia que Jesus fala com a gente? Precisamos disso. Não era obrigado a ficar, mas quem ficou recebeu o cumprimento da promessa. Não é obrigado você ficar. Você não é obrigado a ficar aqui nessa igreja. Você não é obrigado a orar de madrugada. Você não é obrigado a fazer nada. Não. Não. Esse povo não era obrigado. Ele falou, permaneça, tinha uma palavra e pronto. Mas quem ficou recebeu a promessa. Não sei o tipo de relacionamento que você tem com Deus, mas eu sei que você é um homem ou uma mulher de Deus. Permaneça confiante nas promessas, porque Atos 1:8 diz que vocês vão receber poder do Espírito Santo ao descer sobre vocês. Quer receber poder? Permaneça. Em Mateus 7,8 diz: pois o que pede, recebe, o que procura, acha, e o que bate, a porta se abre. Mateus 19,29 diz: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmã, pai, mãe, filhos, campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Ah, glória a Deus. Ah, irmãos, que renúncia. Isso é renúncia, falou domingo passado. A mensagem do domingo passado falou sobre isso. Não gostamos muito dessa frase hoje, de renúncia. Mas a renúncia, ela nos traz benefícios. Isso é Bíblia, isso é Jesus falando. Terceiro e último: poder para testemunhar. O ensino de Jesus era focado na formação prática dos discípulos, não somente na informação. O poder no grego quer dizer dínamo, seja luz na escuridão. Testemunhe, Givânio, fale, vocês serão minhas testemunhas. Seja poder lá onde você está. O Senhor te chamou para isso. O Senhor te escolheu para isso. Eu não estou falando só para o Gilão, tá, irmãos? É que eu lembrei de algo aqui. Mas para todos nós. O que é ser uma testemunha? Quem aqui já foi num tribunal prestar algum depoimento, assim? Como que fala lá? Não. Porque senão... E você vai relatar fatos que você viu. E aí você vai relatar com detalhes. Foi assim, aconteceu em tal horário, tal dia, eu estava lá, tinha um carro vermelho, tinha uma árvore lá, assim, o cara passou, ele estava de short e chinelo, era um assim de um metro e tanto, eu vi, eu sou testemunha ocular do que eu vi, que aconteceu, de repente, não é assim? Eu fui uma vez de negócio trabalhista, não, eu trabalhei com ele mesmo, era assim, nós entrava tal horário, saía tal horário, não tinha hora extra, trabalhava mais que... Beleza, testemunhava de tudo aquilo que eu tinha vivido. Então, o Senhor diz: vocês serão minhas testemunhas, o que vocês têm visto e ouvido da minha parte, que eu sou o Senhor que salvo, que curo, que restauro. Vocês vão testemunhar sobre isso, e o que Deus fez na minha vida, Ele me transformou. Por que eu não ganho pessoas para Jesus? Porque muitas vezes eu não tenho testemunhado. Eu não preciso saber a Bíblia de capa a capa, eu não preciso fazer curso de teologia, eu preciso falar assim: olha, Jesus mudou a minha história. A sua vida vai pregar para a pessoa. O que Deus fez na sua vida? Você vai falar para ele o que de fato marcou sua caminhada com Cristo. Compartilhe. Compartilhe com as pessoas como tem sido seu ministério na Pia Imperial. Sim, é importante. Eu cheguei na Pia Imperial, eu era dessa forma. Eu fui para o encontro com Deus. Minha vida destruída, meu casamento destruído. Aí eu ouvi, alguém me levou lá no encontro com Deus, e hoje eu faço parte dessa igreja, Deus tem mudado a minha história, eu permaneci aqui, minha casa está sendo restaurada, minha vida, eu tenho problemas, igual você também, mas, graças a Deus, muitas coisas já mudou. Dê testemunho. Fale. Compartilhe das bênçãos. Quantas pessoas que já recebeu bênção na célula? Na célula, em oração? Ah, cadeira da bênção é fantástico. Conta isso. Conta isso. Tem uma célula lá em casa. Que, rapaz, o que é célula? Rapaz, vai lá, você vai ver. Fui curado lá. Sério? Sério? O cara vai lá, na sua célula. Fala, eu quero isso também, ué. Fui liberto lá. Eu era magrinho, na célula eu engordei. porque tem comida boa no céu, hein? Né, Márcio? Pensa num lugar bom. Ontem umas comidas boas em cela. Esse dia nós fizemos um macarrão ali na cela ali do, na casa do João. Rapaz, eu cheguei lá com uma panelona. Eu trouxe a panela. Nem a panela era emprestada. Eu lembrei do machado emprestado. Aí daqui a pouco veio macarrão, veio molho, veio carne, veio bacon, veio negócio. Falei, gente do céu. Aí tem uns irmãos que falam, pastor, você tem que dar uma emagrecida. Eu falei, então, para de fazer coisa boa. Quer que o pastor emagrece, mas me oferece comida, gente. Brincadeira.
Pode
oferecer. Pode. Nós somos testemunha dos milagres e cura que Deus está fazendo em nosso meio, irmãos. Fale menos de você, nada dos outros, e mais de Deus. É isso. É isso. Pare de falar dos outros. De você, pouca coisa. Mas fale do Deus Todo-Poderoso que mudou a sua história, que muda a sua vida. Fale que pessoas serão mudadas, transformadas no encontro com Deus. Falar nisso, irmãos, o encontro com Deus de maio não vai ser nosso, tá? Porque cada prédio vai fazer o seu encontro com Deus. Eu estou tremendo até agora, quis até juntar com o Jardim Glória, porque assim, vai ser um desafio para mim e com certeza para todos nós, porque eu nunca fiz encontro com Deus sozinho. Eu não vou estar sozinho, estou falando sozinho assim, eu liderando esse encontro. Mas o nosso vai ser no mês seguinte, dia 30 de maio vai ser o do Glória. Em junho é o nosso. Então, pessoas aqui que querem ir para o encontro com Deus, já começa a orar por eles. Pastor, eu tenho já 10 nomes aqui. Eu tenho 5. Vamos orar por essas pessoas desde agora. Porque em junho nós vamos fazer o nosso encontro com Deus. Amém?
Amém.
Comece agora já. E nós vamos trabalhar lá. Nós vamos estar envolvidos em tudo, em consagração, em oração. Vamos lá para lá e vamos ganhar pessoas. Vamos trazer aqui. A festa vai ser grande. É avivamento. Eu não sei quantas pessoas Deus vai nos dar, mas prepare para ser aquele que vai colher. Deus quer usar você para colher muitos frutos. Amém? Para encerrar, irmãos. Mesmo com os sinais e maravilhas, muitos não andam com Jesus, pois não querem pagar o preço da renúncia. Discípulos de alta performance renunciam para ganhar. Permanece firme e é a nossa parte para alcançarmos a vitória. Renuncie seu tempo de lazer pela leitura da palavra. Renuncie. Renuncie seu estilo de vida mundana pela santidade. Renuncie. Renuncie seu orgulho para compartilhar na cela algo que Deus tem feito em sua vida. Quero chamar aqui o pessoal do louvor. Temos expectativas de um Pentecostes. Temos expectativas que os verdadeiros discípulos não estão abandonando Jerusalém, a igreja, o chamado, a identidade em Cristo. A sua maior expectativa deve estar na volta de Jesus. Amém? A maior expectativa nossa é a volta do Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu espero por esse dia, irmão. Eu espero. Junte-se hoje ao povo que aguarda o Rei Jesus voltar. Deus está convidando você para reunir com a igreja que espera Jesus. Deus está convidando eu e você para permanecer na presença dEle. Permaneça em Jerusalém. Permaneça na presença do Rei Jesus. Junte-se a esse povo. Junte aos que vão receber o poder do Espírito Santo. Junte-se àqueles que vão reinar com Cristo em vida e na eternidade. Fique em pé nessa noite. É um convite de Jesus para que você receba a preparação para receber o poder. O Senhor chamou você nessa noite, você veio aqui talvez pensando em tantas coisas, talvez pensando até em desistir de tudo, em largar a mão, porque isso acontece. Talvez você foi decepcionado por liderança, por líderes. Talvez você foi decepcionado até por mim aqui. Talvez você criou algo, uma expectativa que eu não pude realizar. Talvez você criou expectativa no irmão, em alguém, não sei. Mas nessa noite o Senhor trouxe você aqui para dizer assim: olha, não saia da minha presença. Permaneça na igreja, a igreja é o lugar. Não tem outro lugar. Pastor, mas a igreja tem tantos defeitos. Pois é, você é mais um com defeito que o Senhor quer curar, quer sarar, quer transformar. Deus chamou você e eu nessa noite para isso. Comece a se entregar ao Senhor Jesus. Comece a buscar poder de Deus. Fala, eu quero mais. Eu quero viver um avivamento, Senhor, na minha casa. Eu quero viver um avivamento na minha igreja, no meu bairro, na minha cidade. Eu quero ser testemunha do poder do Senhor, daquilo que o Senhor tem feito. Deus é Deus de milagre e Ele está aqui nessa noite, quer derramar milagres sobre a tua vida.